Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A Páscoa do Senhor se aproxima. Uma ação que nós, como membros da Igreja de Deus, à volta do mundo, uma ação que fazemos é tirar o fermento das nossas casas antes da Páscoa. Está claro, isto é simbólico, de que precisamos tirar um fermento espiritual das nossas vidas. Continuamente na nossa vida, está claro, mas com um foco especial, tomando uma atenção especial, tomando uma oportunidade de nos analisarmos a nós próprios de novo durante este período, antes da Páscoa, durante a Páscoa e durante os pães asmos. Vejamos então aqui uma instrução de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos começar a ler do versículo 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu recebi do Senhor. Eu pessoalmente recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. Na noite que foi traído. Está claro? Isso é um ponto importante na nossa prática, porque é na noite que foi traído, no aniversário dessa noite, que nós observamos a Páscoa. Mas continuando. E, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, está claro, simbolizando o corpo dele, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque, por semelhante modo, depois de haver ceado, por isto foi depois da ceia, depois da celebração da Páscoa do Antigo Testamento, ele então instituiu os símbolos da Páscoa da Nova Aliança. E diz assim: tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a Nova Aliança. É um novo acordo. É um novo pacto que é entre nós e Deus individualmente. No meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes. E quando é que bebemos e tomamos este cálice da Páscoa? Na celebração da Páscoa, que é uma celebração anual. E fazeis isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, precisamos comer de uma maneira digna. Não é que sejamos dignos, ninguém. Nenhum de nós somos dignos, mas de uma maneira digna. E por isso precisamos, como diz no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, por isso, a pessoa a si mesmo. E assim como do pão e beba do... perdão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Por isso precisamos discernir o corpo do Senhor. Ora, está claro, aqui se vê que há um significado duplo, físico e espiritual. Fisicamente, estamos a discernir o sacrifício, o corpo físico de Jesus Cristo, Mas espiritualmente estamos a discernir também o corpo espiritual de Jesus Cristo. E esse corpo espiritual de Jesus Cristo é a verdadeira Igreja de Deus, que é um corpo, uma entidade espiritual. E por isso precisamos discernir esse corpo, do qual você e eu somos membros desse corpo espiritual. E por isso estamos a discernir o corpo espiritual, precisamos de discernir a nós próprios também. Por isso é que diz no versículo 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se discernirmos, se analisarmos, se fizermos este discernimento, este próprio interno julgamento de nós próprios, então Deus não nos vai julgar, porque nós estamos a julgar-nos, a analisar-nos, a arrependermos, a mudarmos, e por isso Deus não precisa de nos dar esse acordar assim para ver, olha, precisas de tomar atenção a isto. Se estamos, por nossa própria iniciativa, a fazer isso, então Deus não nos vai julgar. E por isso é importante de analisarmos. Isto é, tirarmos o fermento espiritual da nossa vida antes da Páscoa, simbolicamente. Está claro, precisamos fazer isso durante a vida inteira, mas simbolizando e pondo um foco especial, particularmente em preparação para a Páscoa. Por isso, muitos de nós, parte dessa preparação, talvez queiram orar, meditar, jejuar, para se prepararem mais adequadamente para este período, digamos assim, solene. Uma das maneiras que nos ajuda a preparar é de analisarmos os ensinos de Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, aqui em João, capítulo 6, versículo 66. João 6, versículo 66. E aqui estamos a ler. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Porque ele está a falar aqui acerca de comer a carne dele, comer o corpo dele. Está claro, não está a falar de comer fisicamente a carne dele. Porque ele diz, eu sou o pão da vida. E por isso estamos a pôr Cristo em nós. E a viver como Cristo vive. Mas porque não entenderam e por causa de que ele disse, como disse no versículo 65, por causa disso é que vos tem dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. E depois está a dizer, as palavras que eu digo são vida. E vocês precisam de viver estas palavras. Eu sou o pão da vida. É o que ele está aqui a falar nesta secção. Quem comer este pão viverá para sempre, como leem, por exemplo, ao fim do versículo 28. E por isso ele está a falar disto. E vários, então, quando começaram a ouvir essas palavras, se afastaram dele, o abandonaram. E o versículo 67, então, Jesus Cristo perguntou aos 12, porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? Vocês, os 12, também vão me abandonar? Então respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus Cristo tem as palavras da vida eterna. Por isso, os ensinos de Jesus Cristo são particularmente importantes para nós os analisarmos, porque esses ensinos, essas palavras, são as palavras da vida eterna. E por isso, se nos vamos analisar antes da Páscoa, aqui está uma área importante de nos analisarmos. Então, parte disso são os ensinos de Jesus Cristo, e hoje quero continuar com a secção dos ensinos de Jesus Cristo em Mateus 5, e nessa secção de versículo 21 até versículo 48, e não vou cobrir até o versículo 48, só vou cobrir dessas seis secções que há em Mateus 5, 21, começando no versículo 21, vou só cobrir de 21 a 32, mas nessas duas secções, dessas seis, que começam em 21 e acabam em 48, dessas seis secções, todas começam mais ou menos da mesma maneira, dizendo: vocês ouviram, mas eu vos digo. Depois no outro diz: vocês ouviram, mas eu vos digo. Ou vocês ouviram o que tem sido dito, mas eu vos digo. Aqui se vê uns ensinos muito profundos, com princípios muito importantes acerca da lei moral de Deus. Ou mais especificamente, acerca dos 10 mandamentos e acerca de instruções acerca desses 10 mandamentos. Algumas pessoas dizem: oh, Jesus Cristo estava contra a lei aqui. Não, não estava. Jesus Cristo estava contra a tradição oral daquelas pessoas. Porque ele diz: vocês ouviram. Não é: está escrito, vocês ouviram, mas eu vos digo. E aqui está a falar com a autoridade. Eu, Jesus Cristo, vos digo. Com a autoridade. E por isso vê-se, por esta secção, vê-se aqui, por exemplo, deixe-me mencionar quatro pontos breves aqui. Primeiro, no capítulo anterior, em Mateus 4, quando ele foi tentado pelo Satanás e teve numa luta espiritual contra Satanás, ele não disse: olha, foi dito. Ele disse: está escrito. Por isso, Jesus Cristo não estava a lutar usando a lei oral dos judeus, mas estava a usar a lei escrita de Deus. Também se vê aqui que Jesus Cristo, em Mateus 5, está a referir-se ao que tinha sido dito, à lei oral. Este é o segundo ponto, estava a referir-se ao que tinha sido dito. E em terceiro ponto aqui é que ele está a mencionar citações como se parecem ser citações de Moisés. Por exemplo, no versículo 21, diz assim: não matarás, e quem matar estará sujeito a mandamento. Mas, está sujeito a julgamento. Perdão. E não está. O que está escrito não é exatamente como era o que estavam a dizer. Veja aqui outro exemplo, por exemplo, versículo 43. Diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A lei não diz, odiarás o teu inimigo. Isso não é o que está escrito. E também, por exemplo, No versículo 17, o quarto ponto aqui é que Jesus Cristo diz: eu não vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas para cumprir. Por isso vê-se que Jesus Cristo está muito claro aqui a dizer que não está contra a lei de Deus, mas está, digamos assim, contra a tradição oral, isto é, os ensinos dos homens da antiguidade. A lei oral, que é afirmada na literatura rabínica, são como leis dadas a Moisés no Monte Sinai. Estou a dizer isto entre aspas. São várias leis que os judeus dizem que possuem autoridade bíblica. Isto é, os judeus pensam que a lei oral tem o mesmo valor que a escritura. Mas essas leis orais não são declaradas nas escrituras, nem são derivadas de princípios hermenêuticos, isto é, de extraindo das escrituras. E isso é o que Jesus Cristo estava a lutar contra essas leis orais. Porque a lei oral estava a enfraquecer, digamos assim, a relaxar, a desapertar, ou relaxar, como disse, as instruções de Deus. E por isso Jesus Cristo estava a restaurar as instruções de Deus para o seu significado intencional, original. E por isso ele falou acerca de assassínio, acerca de adultério, acerca de jurar falsamente, acerca de amar o próximo, e também falou acerca de certas autorizações, relaxamentos que tinham acerca do divórcio ou acerca, por exemplo, de princípios de retribuição, de olho por um olho, por exemplo. E por isso, o que estava a acontecer é que eles estavam a relaxar, a minimizar o valor da lei de Deus. Então vamos começar então a ler no versículo 21 de Mateus 5. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aqui se vê um ensino muito forte. Eles pensavam que se uma pessoa, só se uma pessoa de facto matasse uma pessoa, é que seria culpado de assassínio. Se não houvesse uma pessoa que, de facto, tivesse sido morta, o mandamento não tinha sido quebrado da maneira que eles pensavam. Mas a intenção atrás ou por trás do mandamento que diz não matarás é o coração. É o coração. Este ódio, esta raiva, é um problema do coração. E por isso o assassínio começa no coração. E por isso dá aqui, digamos assim, três exemplos em que o assassinato progresse de uma maneira má a pior. Vejamos, o primeiro é que diz assim que se uma pessoa, sem motivo, se irar contra o seu irmão. E por isso, a primeira indicação do problema no relacionamento entre duas pessoas é uma ira. É um acto de ficarem, ou de uma pessoa estar encolarizada, estar irada, estar zangada. E este é uma ira injusta, porque é sem causa. O que Jesus Cristo está aqui a dizer é que o julgamento de Deus começa quando uma pessoa está irada com o seu irmão sem causa. Diz aqui, aquele que se irar sem motivo contra o seu irmão está sujeito a julgamento. A julgamento de Deus. Porque esta ira é uma coisa mental, uma coisa no coração, uma coisa interna. Uma pessoa pode disfarçar e nem mostrar que tem essa ira. É quando o julgamento de Deus começa. E esse julgamento conduz à morte eterna, se não houver arrependimento. Depois, o segundo passo, a segunda progressão a um passo, a uma situação, a uma etapa pior, é que diz assim, e quem proferir um insulto? O primeiro era o pensamento, era mental, era no coração. Agora, sai da boca. Há uma ação. Há um insulto. A palavra grega é raca, que quer dizer uma falta de respeito. Um desrespeito. Quer dizer, tu, uma pessoa, cabeça oca, ou seja o que for, um insulto a seu irmão, está sujeito a julgamento do tribunal. Isto é, de juízes. Lê-se na lei que Deus tinha instituído juízes sobre a nação e que eles deviam de estar a julgar de uma maneira justa e correta. E depois, e por isso há uma ação não agora de homens, de juízes, porque há este insulto. Mas isso continua a um outro terceiro passo, ainda mais profundo e mais perigoso. Porque diz assim, e a quem chamar tolo ou louco, é um moron, uma pessoa estúpido, impiedosa, uma pessoa que não está a seguir a Deus. Isto então demonstra um ato de desprezo. Um ato de desprezo pela outra pessoa, pelo caráter da outra pessoa. E depois diz assim, está sujeito ao inferno de fogo. Isto é o lago de fogo, isto é a segunda morte. Por isso vê-se aqui três etapas. Começando com raiva, ou irar, com uma raiva, uma coisa interna no coração, para um desrespeito, para um desprezo. Isto começa, por exemplo, pessoas que são amigas. E depois a pessoa fica zangada, fica irada, mas não demonstra. Está a moer isto aqui dentro. Tem esta ira com outras pessoas que eram amigos. Começa a ter estes pensamentos. Olha, ele ou ela fez isto contra mim. Começa a ter estas ideias. Isto começa a crescer. Essa primeira etapa é no coração. As outras pessoas não veem. Talvez começam a sentir assim, um sentimento. Qualquer coisa não está aqui certo. Mas ainda não saiu pela boca. Depois vai a um desrespeito. Diz qualquer coisa que não mostra respeito à outra pessoa. Então, aqui está numa situação em que pode ser um caso de tribunal. Dizer uma coisa má, uma calúnia, ou qualquer coisa assim, que pode ser um caso de tribunal. Aqui então chegamos a um passo de que agora já é uma ação em que pessoas veem e notem e ouvem. Mas se isto continuar, e como disse, pode ser entre amigos, pode ser entre irmãos na igreja, e particularmente pode ser entre marido e mulher. Dê muito cuidado, porque depois o terceiro passo é um desprezo. Pode ser entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre irmãos e irmãs na igreja. Pode ser entre patrão e empregado no seu trabalho, no seu emprego. Esse desprezo, então, é o que aqui diz, estará sujeito ao inferno do fogo, à segunda morte. Lembrem-se que não diz, se chamar tolo e se estiver batizado, então está sujeito ao inferno do fogo. Não. Diz, é quem lhe chamar tolo. A quem o desprezar, batizado ou não. Cuidado. Não é para mim estar a julgar, mas é para nós discernirmos a nós próprios e termos cuidado. E por isso Jesus Cristo está-nos a dizer aqui, para controlar esta raiva, controlar esta ira cedo, cedo. Não deixar esta ira, irmos para a cama para dormir com esta ira, controlar isto cedo, deitar isso fora, porque senão Satanás começa a pôr um pé aí dentro de nós e começa-nos a desviar. Para este processo progressivo, de raiva, para de respeito e depois a desprezo. Para isso, bem cedo, arrepende-te, analisa-te a ti próprio, analisa-me a mim mesmo. Tenho raiva, tenho ira, estou zangado com alguma pessoa? Você basta olhar para a maneira que certas pessoas, particularmente políticos, falam uns com os outros abertamente nas notícias, em que demonstram raiva, depois demonstram desrespeito e depois demonstram um completo desprezo pela outra pessoa. Cuidado, irmãos. Por isso é que precisamos ter cuidado, não estarmos envolvidos na politiquice deste mundo, porque nos afeta. Nos afeta. E depois Jesus Cristo dá duas ilustrações. A primeira é 23 a 24, ou dois exemplos. Disse, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que eu, de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Aqui estamos a falar de um princípio da graça de Deus, da graça que nós precisamos ter, da bondade, do carinho, do amor, isto é, estarmos prontos a ter uma reconciliação. Temos aqui o ministério da reconciliação, Jesus Cristo morreu por nós, simbolizado pela Páscoa, pelo seu sangue, sem motivo. Ele não fez nada errado para nos reconciliar com o Pai. Nós temos que reconciliar uns com os outros, seguir o mesmo exemplo e praticar a mesma princípio de graça, de reconciliação, de um bom relacionamento com os nossos irmãos. E não só com os irmãos, mas com todo o mundo. Vejamos em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Versículo 3 a 8. Gênesis 4, versículo 3 a 8. Diz que aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E agrandou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de Caim e de sua oferta não se lhe agradou. Por que que Deus não aceitou o sacrifício de Caim? Não diz especificamente, por isso você pode ter várias conclusões ou deduções, mas uma dessas possíveis deduções é que Caim estava zangado, estava com raiva, estava irado contra o irmão, sem causa. E por isso Deus não aceitou a oferta, tal como lemos há pouco, mesmo em Mateus 5, 23 e 24, você se aproxima de Deus com uma oferta e lembra-se que tem algo contra o seu irmão. Não é o que lemos? Diz assim, ao trazeres ao altar a tua oferta, isto é, quando orares, trazeres ao altar espiritualmente, orares, e te lembrares que tem alguma coisa contra ti, deixa o altar a tua oferta para adorar, porque Deus não vai aceitar essa oferta. E vai reconciliar-te com o teu irmão primeiro. E possivelmente, essa pode ser uma das razões, porque é que, como lemos aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 5, que Deus não agradou da oferta de Caim. Irou-se, pois, de sobremaneira Caim, a sua ira ainda ficou pior, sem motivo, contra o irmão Abel, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, porque andas irado, e porque descaiu o teu semblante. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se estás reconciliado, se não tens ira, eu vou-te aceitar. Se todavia procederes mal, eu não aceito a tua oferta. Eis que o pecado jaz à porta. É o que diz, você está errado. O julgamento de Deus começa aí. E não aceita as suas orações. Fazei paz com os vossos maridos, com as vossas esposas, para Deus aceitar as vossas orações, não é o que diz? O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você tem que controlar esses desejos da carne, porque são contra você. Tem que dominar. Vejam em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Versículo 10 a 13. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não é irar, ter ira uns com os outros. Não segundo Caim, que era do maligno. Porque deixou essa ira controlar a ele, que conduziu essa ira até não só ser assassinato mental, mas assassinato físico. E assassinou o seu irmão. E porquê que o assassinou? Porque as suas obras eram más. E as do seu irmão, justas. Odiou o irmão sem motivo. Irmãos, não os maravilheis, se o mundo vos odeia. Se vocês estão a praticar a justiça, são verdadeiros cristãos, não fiquem surpreendidos que o mundo odeia a vocês sem motivo. Foi a mesma razão porque Cristo morreu. Sem motivo. Continuando a ler o versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Sim, porque se nos arrependemos e estamos a viver agora da maneira que Deus quer que nós vivemos, estamos agora no caminho da vida. Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. No caminho da morte. Na segunda morte. No lago do fogo. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Começa aqui. E aqui. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Esta ira, esta raiva, este desrespeito, este desprezo, tudo isto é o mesmo que assassinato. Então, depois, Jesus Cristo continua em Mateus 5, versículo 25 e 26, que dá uma segunda ilustração. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, juiz ou oficial de justiça, e serás recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Agora está a falar de julgamento. O primeiro caso era da graça, da misericórdia, do perdão, da reconciliação. Agora está a dar um exemplo de julgamento. O relacionamento com o teu adversário, com o teu inimigo. E a lição moral aqui é: se nós estamos errados, ou pensamos que possamos estar errados, toma ação urgente para reconciliação. Seja com irmãos, na igreja, ou com os teus adversários. Toma a iniciativa de ir e reconciliar. Vai, deixa o presente e vai reconciliar. Deixa a oferta deixa a tua oração e vai reconciliar-te com o teu irmão imediatamente. Para que evites estares a cometer um assassinato espiritual. E para evitar isso, nós precisamos de fazer tudo o que podemos para estar em paz com todas as pessoas. Como dizem Provérbios 16, 7, aquele que obedece a Deus até estará em paz com os seus inimigos. E Paulo também disse em Romanos 12, 18, se é possível, entra em paz com todos. E por isso o que temos aqui é um assunto do coração. Mas igualmente na segunda situação, que é de versículo 27 a 32, também é um assunto do coração. Veja aqui. Ouviste o que te foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. De maneira que está escrito em português, dá a intenção que o problema todo é o problema do homem. Mas, no grego, de acordo com o comentário expositório, o comentário desse estudo, o significado grego também implica que o homem olha para a mulher de uma maneira a atraí-la para a luxúria. E por isso ele está a cometer adultério com ela, e por isso ela também é uma adúltera, porque foi atraída a esta luxúria. E ambos estão, digamos assim, culpados. E aqui se vê que as pessoas da antiguidade aí estavam, uma vez mais, a relaxar os mandamentos de Deus, a intenção inicial de Deus, e estavam a olhar simplesmente a adultério como um ato físico. E esse pensamento ainda é hoje. Existe hoje. Pessoas podem pensar, olha, por exemplo, homens podem pensar, olha, vou fitar na esquina, aí no café, na esquina, principalmente em esta tradição em países mais continentais, em que têm um café assim na esquina, e olham para as moças a passar um para a outra com um olhar incorreto, ilícito. E deixam andar estas fantasias mentais. Até as pessoas dizem, olha, não podes ir para a prisão por causa dos teus pensamentos. Ou sim, podes. Porque é Deus que te está a julgar. De acordo com o julgamento de Deus, é os pensamentos e o coração. E o que se faz aqui é que as pessoas ignoram, ou estão a ignorar, o décimo mandamento. Não cobiçarás. Vejam, por exemplo, no versículo 28. Digo, aquele que olhar, este acto de olhar, o homem olha para a mulher olha para o homem. E dá uma ligação aqui do olho com o coração. Vejam aqui em Jó, capítulo 31. Vejam em Jó, capítulo 31. E vou ler do versículo 1 ao versículo 12. Mas vou ler na nova versão internacional. Mas sigam com qual versão que tenham vocês. Mas vou ler da nova versão internacional, do versículo 1 a 12. Diz assim: fiz acordo com os meus olhos. Ora, lembra-se que Jó talvez seja o livro mais antigo que tenha sido escrito antes de todos os outros. A história antes dos dias de Moisés. E por isso Jó está aqui a falar de princípios espirituais que são os mesmos que Jesus Cristo menciona. Porque ele diz: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual é a herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios? Desgraça para os que fazem mal? Está ele a falar acerca de um acordo com os olhos. Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um de meus passos? Ele está a falar dos olhos. Se me conduzi com falsidade, e se os meus pés se apressaram a enganar, por causa dos olhos, por causa dos pensamentos que depois progrediram para uma coisa pior, Deus me pesa em balança justa e saberá que não tenho culpa. Se os meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, é a mesma coisa que Jesus Cristo disse. Se o meu coração foi conduzido por os meus olhos, ou se as minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Isto é, se eu fiz coisas pecaminosas, como permitir os meus olhos guiarem o meu coração e fazer coisas erradas, por isso é que ele diz: fiz um acordo com os olhos para não fazer isso, se isso acontecer, que outros comam o que eu semeei e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Está a pronunciar João castiga ele próprio. Diz assim: se o meu coração é seduzido por mulher, a mulher também tem uma parte nisto. Ou se fiquei à espreita, isto é, a olhar, a mirar, a espreitar, junto à porta do meu próximo, do vizinho, ou coisa assim. Que a minha esposa moa cereal de outro homem e que outros durmam com ela. Pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isto é um fogo que consome até à destruição. A palavra destruição aqui no hebraico é abadon, local de destruição, que é um fogo do local de destruição, que é a segunda morte. O lago de fogo. Por isso diz assim: isto é um fogo que consome até à destruição. Teria estripado a minha colheita. O Jó vê o adultério até só no pensamento, como uma grande ofensa contra Deus. E é. Basta você olhar, por exemplo, Deuteronômio 22, 22. Veja aí, por exemplo, Deuteronômio 22, 22. Deuteronômio 22, 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem, desposada, e o homem a achar na cidade, e se deitar com ela, então tereis ambos à porta daquela cidade os apedrejeis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Ora, é uma moça, mas também diz que é a mulher do próximo. Como é? Porque é uma moça virgem, mas que viria um dia a ser a mulher do próximo. Queridos irmãos, este adultério, esta imoralidade sexual, é assunto que tem a pena da morte. E este mundão está cheio disso. Vejam Provérbios 6. Provérbios 6 e Provérbios 7. Deixe-me ler brevemente estas secções. Provérbios 6. Veja aqui, versículo 23 a 29. Porque o mandamento é a lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Para que te guardem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Vê as olhadelas dela para atrair para a luxúria. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Cuidado, jovens! Cuidado, jovens! Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiam? Ou andará alguém sobre as bases sem que se queimam os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. É muito perigoso isto. Cuidado, juventude. Cuidado, juventude. Capítulo 7, versículo 1. Filho meu, guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para que te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, fez aqui os olhos, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carecente de juízo, e que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão, noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração, é apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos, aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Cuidado. Veja no versículo 21. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele num instante a segue, como boi que vai ao matadouro. Como boi que vai ao matadouro. Como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração. Como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado com estes assuntos, com estas coisas. Continuando então, em Mateus 5, versículo 29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o corpo para o inferno. Aqui, mais uma vez, dá duas ilustrações, duas aplicações duplas. Esta primeira, do versículo 29 e 30, é uma de puridade pessoal a todos os custos. Precisamos ter esta puridade pessoal. Ora, alguns fizeram a si próprios eunucos, Não está aqui a falar de uma mutilação cruel. Não está a falar, mas o que está a falar é de uma autonegação implacável. Isto é muito importante. Precisamos de ter uma autonegação implacável. E por isso, se há materiais ilícitos, se há locais ilícitos, se há oportunidades ilícitas, temos que nos conduzir como se não temos olhos, se não temos mãos e não temos pés. Vejam comigo, se faz favor, em Lucas. Vejam comigo, se faz favor, em Lucas, capítulo 23, Lucas 23 a 25. Lucas, perdão, 9, Lucas 9, 23 a 25. Lucas 9, 23 a 25. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem a ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Por isso está a falar aqui de uma auto-negação. Está a falar aqui de uma auto-negação implacável. Isso é o que nós precisamos de ter. E depois, continuando em Mateus capítulo 5, versículo 31 a 32, diz assim: uma segunda ilustração também foi dito. Aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, aquele que repudiar a sua mulher, exceto de relações sexuais ilícitas, expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Precisamos de guardar a casa, a nossa casa, como o centro da sociedade. E por isso, esta pureza que precisamos de estar focados. E isto é um assunto do coração. Queridos irmãos, olhem para o problema que existia na igreja em Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam ensoberbecidos em vez de estar a lamentar. Ele diz: tira essa pessoa da igreja. Ter o pecado da igreja, para ser uma lição, para haver um arrependimento. E por isso diz um bocadinho mais adiante, no versículo 6, não é boa a vossa jactância, não é boa vocês estarem a pensar: oh, nós somos uns irmãos, uma congregação aqui, que é muito amorosa, muito carinhosa, porque sabemos que este homem tem um pecado, mas somos misericordiosos para com ele ou ela e permitimos que continue aqui porque somos tão, tão cheios de misericórdia. Queridos irmãos, não podemos estar a ter uma arrogância de permitir o pecado na igreja. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Uma maçã podre afeta as outras maçãs no cesto. E por isso estamos aqui, no princípio dos pães Asmos, antes da Páscoa, e temos a lembrar e a estudar este princípio. Precisamos tirar o pecado de entre nós, principalmente se existe algo no nosso coração. Por isso diz assim no versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de facto, sem fermento. Está ele falando aqui, estavam durante o dia dos pães ázimos, mas com dois pontos, ponto físico e ponto espiritual. Estão também sem fermento espiritualmente, ou deviam de estar. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Qual é a festa? A festa dos pães ázimos. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, isto de praticar mal. E da malícia. Esta ira, esta malícia no coração. Ter e tirar isso fora, mas sim com os ázimos da sinceridade e da verdade. Queridos irmãos, Jesus Cristo nos instruiu, e lemos hoje, duas secções aqui em Mateus 5, que nos ajudam a analisar, durante este período de pães ázimos, em pontos de ira, de controlar esta ira, e em pontos de controlar os nossos olhos, a nossa vista, o nosso coração, os nossos pensamentos. Precisamos de analisar a nós próprios. Existe alguma ira, algum desrespeito, algum desprezo? Se existe, precisamos imediatamente de tomar passos de reconciliação com irmãos na igreja ou com o adversário. Por outro lado, precisamos de fazer um acordo, um pacto com os nossos olhos e lembrarmos-nos que só Deus ou só aqueles que estão a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus é que vão estar no reino de Deus, porque aí não haverá cobiça. Precisamos de controlar quaisquer ideias de cobiça. E, queridos irmãos, na próxima semana quero então continuar com esta preparação para a Páscoa e para os pães ázimos. E vamos analisar os outros ensinos de Jesus Cristo nesta secção de Mateus 5, acerca do seu ensino mais profundo acerca da lei moral de Deus.